Primeira vez que vamos conversar esse ano aqui no programa sobre os assuntos que você é especialista, não é?
Isso aí.
Você já esteve aqui uma vez esse ano, eu estava de férias,
estava,
não é?
Estava em férias, isso aí.
Então, muito bem. De época em época do ano, tem problemas específicos dos animais, né? E nós vamos falar hoje sobre cães, né? Sobre coceiras, sobre sarnas, essas coisas que incomodam os animais. Me parece que são problemas mais comuns em animais que vivem soltos na propriedade, no campo. Ou é impressão minha?
Impressão sua.
É?
Porque assim...
Os animais que ficam fechados em casa também sofrem com isso?
São os que eu mais recebo.
Ah, é?
Assim, sobre as questões de sarna, tem dois tipos, né? Logo em seguida a gente vai conversar mais sobre.
Uhum.
Mas tem aquela que passa e tem aquela que já está no animal e ela se manifesta quando tem uma baixa de imunidade.
Ah.
Então essa que aparece com a baixa de imunidade, a gente vê em todos os animais. Principalmente aqueles que ficam presos em apartamento, dentro de casa. Porque tem a questão do estresse, principalmente o estresse térmico nessa época do ano. A troca de temperatura, muito calor, acaba irritando, acaba deixando o animal estressado, baixa a imunidade e acaba aparecendo aí uma sarna.
Perfeito. Sarna, coceira, esses problemas comuns em animais, vamos tratar hoje no programa. Como é que eu posso saber ou ficar já preocupado pensando que aquela coceira é um problema? Como é que eu faço?
Certo. O pessoal reclama bastante, porque o meu animal se coça, né? Tem aquela coceira normal. Do dia a dia, que o animal dá uma coçadinha aqui e ali, comum. Assim como a gente, às vezes, tem uma coceirinha, um incômodo na pele. O importante é observar que essa coceira, ela não interrompa as atividades do dia a dia. Por exemplo, o animal está comendo e para se coçar. Está brincando e para se coçar. E quando aquilo se torna algo muito recorrente, né?
Aí já passou do limite, né? O animal não fica mais em paz toda hora se coçando, É complicado. O animal, ele se lambe também, ele fica ali sempre cuidando daquela região onde incomoda?
Isso aí. A coceira, ela acaba realmente se tornando um incômodo, né? Tanto para o animal quanto para o tutor. Porque, às vezes, aquele animal que dorme ali junto no quarto, a pessoa acorda com o animal se coçando, o animalzinho não consegue dormir, acaba se lambendo muito, ele mastiga a própria pele em algumas situações, se esfrega... morde, né? Se coça ali constantemente. É importante a gente ficar atento às alterações, como as feridas, as crostas. Às vezes o animal não se coça, mas existe uma mudança de coloração na pele, né? Ela pode ficar mais escura ou ela pode ficar avermelhada. A perda de pelos ou aquelas falhas na pelagem, né? Importante ficar atento a todas essas questões, mas também as questões de ouvido, de orelha. Aquele animal que chacoalha muito a cabeça, que tem secreção nos ouvidos, nas orelhas, que tem um odor desagradável, tudo isso são problemas de pele.
A perda de pelos é um sinal também de fraqueza, de vitaminas, de alguma deficiência também?
Com certeza, pode ser uma questão de má nutrição. Importante observar a ração que esse animal está comendo, a forma como ele está sendo alimentado, porque pode ser uma falta de vitaminas, minerais.
Perfeito. O que causa coceira nos cães, principalmente?
Bom, ela tem diversos fatores, né? Incluindo os fatores de infecção, parasitas, alergias. As alergias podem ser causadas por pulga, por comida, por alérgenos ambientais, que é o pólen, o bolor, os ácaros, a poeira. Qualquer poeirinha da rua pode ser o ponto para desencadear uma alergia. A sarna, né, o mais comum que a gente mais vê, é um exemplo dessas patologias que são desencadeadas por ácaros. Elas se aproveitam da baixa imunidade, como eu já comentei, e se prolifera, tanto a sarna sarcóptica como a demodécica, que são os dois tipos que nós temos.
Sarna sarcóptica e demodécica, é isso?
Isso aí.
Caramba!
A sarcóptica é a mais grave, que é a que transmite de um animal para o outro, transmite inclusive para o ser humano. Então essa a gente deve ficar mais atento. Porém, elas são muito parecidas.
É sarna canina?
Canina, isso
aí.
É?
Certo.
Então, o que que acontece? Ela é caracterizada por muita coceira mesmo, descamação, lesões, o odor, principalmente, ela deixa um odor bem forte na pele do animal. E ela é causada por um ácaro que passa de um animal para o outro, passa também para o ser humano. Já a sarna demodécica é a sarna que não transmite para outros animais. Ela já é própria daquele animalzinho, ele já nasce com ela, ela é transmitida somente de mãe para filho. Então, durante o parto, o animal acaba contraindo.
Já é genético?
Já é genético, exatamente. E não é contagioso nem para outros animais, nem para o ser humano. O que que acontece? Baixa imunidade, troca de alimentação, estresse térmico. Aparece ali uma sarninha, uma coceirinha para incomodar.
Eu perguntei bem de forma enfática sobre a sarna canina, porque eu tenho gatas, né? Não tenho cães, né? E aí imaginei que fosse um problema comum de cães e gatos, mas é mais cães.
Passa para gatos também.
Passa também.
Essa para gatos também.
Certo. Tem outros tipos de alergias também comuns que você não tenha citado aqui?
Claro, tem as alergias à pulga, que são, assim, dentre as mais comuns. Alergia alimentar, alergia de contato também, né? Que são aquele animal que entra em contato com sabonete, com shampoo, até com tecido, com lã, com poliéster, e acaba desenvolvendo uma alergia.
Uhum.
E a mais famosa e a mais comum de todas é a dermatite atópica.
Uhum. O ser humano tem dermatites, né? E os animais também. O que é a dermatite atópica?
Ela é uma doença, a caracterização dela é a coceira. O animal se coça muito desesperadamente, que acaba machucando, causando lesões.
Alguns até gritam.
Exatamente,
né?
dói né? Exatamente. Então, ela é a forma mais comum. Geralmente, os animais se coçam as orelhas, as extremidades, né?
Uhum. Perfeito. O que é que causa a dermatite? Ela é alimentar ou é uma influência externa?
Ela é desencadeada por substâncias que estão no ambiente. Penetram a pele do animal, são os chamados alérgenos.
Uhum.
Como exemplo, eu posso citar a grama, os ácaros, né? São animais que são bem alérgicos, a gente diz.
Uhum.
Então, o animal entra em contato com essa substância, causa uma estimulação exagerada do sistema imunológico, consequentemente uma alergia e uma inflamação na pele.
Uhum. Você falou em grama, os animais, alguns rolam na grama, na areia, inclusive, né? Eles se coçam dessa forma? O que é que eles procuram se rolando na grama e tal?
Esse é o comportamento comum do animal, né?
É instinto mesmo.
Faz parte do instinto do animal, do bem-estar do animal.
Até os cavalos fazem isso?
Exatamente.
Né? E é um animal gigante, né?
Exato.
É enorme. Como é que a gente sabe, né, se o cão da gente não tem a dermatite atópica? Ou se tem, na verdade, se tem, porque quando não tem, ele está normal. Agora, quando tem, incomoda muito, né? Aquela coceira que não para nunca, né?
Exato. O diagnóstico da dermatite, ele é bem complicado, ele é bem longo. Por quê? A gente precisa eliminar outras possibilidades. Ela não tem um teste específico para isso. Então, a gente vai testando diversas possibilidades de outras alergias, uhum, até que a gente chega num ponto que não é dermatite atópica, é ácaro, é pó, enfim.
Uhum.
Então, a gente vai buscar diversas alternativas para ir excluindo possibilidades.
O exame, ele, claro, avalia o comportamental do animal, né? Ele é visual, você está vendo a pele, claro, mas é também feito através de exame de sangue?
Exame de sangue, com certeza a gente vai avaliar se existe alguma inflamação sanguínea, mas a gente faz também um raspado de pele para ver quais micro-organismos estão ali naquela lesão, se pode ser uma sarna, se existe uma bactéria. Esse é o ponto inicial para a gente começar a investigar uma dermatite.
Certo. A dermatite também tem uma influência genética?
Tem uma influência genética.
Herda da mãe também ou do pai?
Herda da mãe. 90% dos animais que têm dermatite vão transmitir aos seus filhotes.
Uhum.
Existem as raças mais predispostas, né? Como tu tinha perguntado. Animais que vivem fora têm mais possibilidade? E aí aqui eu já trago que não, porque os pequenos são os que mais aparecem com dermatite.
Uhum.
O Lhasa, o Shih Tzu, o Yorkshire, todos aqueles pequenininhos que a gente tem dentro de casa, normalmente, são os que mais têm dermatite. Também não fogem os grandes animais, os labradores, os golden, são animais bem propensos a essa patologia.
Legal. É, você que tem cães, está aprendendo bastante com essa aula aqui da Brenda, né? Como é que se faz o tratamento? Porque a gente fala aqui do problema, da causa e também, é claro, trazer a solução, não é?
É claro. O tratamento ele é bem complexo. Ele não é simples, assim como o diagnóstico também não é simples. Então, o que a gente vai tratar? A coceira, a gente vai tratar os sintomas, os sinais que o animal apresenta, né? A coceira vai eliminar os parasitas, vai tratar as infecções associadas à dermatite. Por exemplo, o animal está com uma ferida na pele, a gente vai tratar tudo isso. Mas, é claro, a gente vai procurar controlar a causa disso.
Perfeito. Tem mais algumas perguntas. O ouvinte também pode perguntar sobre o tema. A gente repassa a pergunta aqui para a nossa convidada, né? Existe cura?
Não existe cura. Infelizmente, é uma doença sem cura. A gente faz o controle. A gente vai... Provavelmente, o animal que tem dermatite é um animal que vai precisar ser tratado a vida inteira.
Ah, é?
A gente faz o controle ali mensal dos ectoparasitas, né? Pulga, carrapato, para evitar que haja uma inflamação inicial na pele. Esse animal vai precisar ter uma alimentação regrada. Ele vai precisar de uma higiene maior do ambiente que ele está. Lavar a caminha uma vez por semana. Manter o ambiente mais limpo. Evitar locais com grama, com pó, com areia.
Uhum. Essa infecção, posso chamar de infecção, esse problema, aparece mais de uma vez por ano?
Aparece.
E qual é a estação do ano ou época do ano que é mais comum?
Ela tem, agora nessa época de calor, é o que a gente mais vê, o que a gente mais recebe na clínica, porque mudou a temperatura, começou ali o animal a sofrer estresse térmico e tal, vai aparecer uma dermatite.
É porque o animal também sua mais? O suor também pode desencadear uma crise maior?
Pode ser que sim. Pode ser que sim. Não é necessariamente uma causa,
certo.
Mas pode ser que sim.
Perfeito. Bom, tem vários cuidados. O que, se pode fazer para evitar ou até diminuir os efeitos da dermatite atópica no animal?
Certo. Inicialmente, o banho somente com produtos prescritos. Não utilizar aqueles perfuminhos, o shampoozinho que a gente vai lá na loja e compra qualquer um perfumadinho, aquilo ali pode agredir a pele do animal.
Então, quando levar no banho e tosse, tem que orientar muito bem a pessoa que talvez não saiba desse problema, né?
Com certeza. Evitar a água muito quente, se for dar banho em casa, né? Secar em temperatura ambiente.
Essa regra do banho quente aí serve para o ser humano também,
com
né?
Com certeza.
Os dermatologistas falam aqui, olha, banho muito quente... dilui a nossa gordura natural da pele e causa coceira. Nos animais a mesma coisa.
Exatamente a mesma coisa. Acaba com a barreira da pele, fica exposta, causa coceira.
Não utilizar máquina
para
tosar?
Exatamente. Não utilizar a máquina, tosar com a tesoura. O pessoal aí do banho e tosa sabe disso, né?
Certo.
Então, se o animal já tem um diagnóstico, o tutor vai avisar lá e o pessoal vai fazer certinho.
Certo.
Se for secar com secador morno. Nunca nada quente.
Tá aí, gente. Boas informações, né? Para você cuidar melhor do seu animal, especialmente aqueles que já têm um problema de dermatite atópica apresentado. Tem outras dicas importantes também, né, Brenda?
Tem, sim. Não deixar o cão em locais com acúmulo de poeira, como eu já tinha comentado, né? Lavar a caminha pelo menos uma vez por semana, a fim de evitar, né, o acúmulo de ácaros.
Uhum.
Se possível, remover tapetes, carpetes, locais que possam acumular a poeira. Não deixar o cão por perto quando for, passar desodorante, perfume. Tudo isso são substâncias que podem desencadear uma inflamação na pele.
Certo.
Controlar mensalmente os ectoparasitas, né? Pulga e carrapato. Evitar, aqui, essa parte eu até grifei nas minhas anotações porque é o mais importante.
Uhum.
Evitar alterações de dieta e petiscos que não foram prescritos por veterinário. Essa questão alimentar é o que a gente mais recebe. Por quê? O animal come a raçãozinha dele, foi no veterinário, foi diagnosticado, ok, tudo certo. Está comendo uma ração hipoalergênica perfeita para aquela situação. Mas aí a pessoa está tomando café da tarde, está comendo um pãozinho e o cachorrinho fica ali do lado, olhando com aquela carinha de está com fome, está com vontade. Uhum. E a pessoa não resiste, dá um pãozinho, dá um presunto, um queijo, seja lá o que for. Isso são alimentos que podem causar uma inflamação, podem causar um... podem desregular o organismo do animal.
Perfeito.
Consequentemente, aparecendo uma dermatite. Então, cuidar a questão alimentar. E, claro, ao menor sinal de aumento na coceira ou aparecimento de lesões, procurar o veterinário para a gente conseguir tratar desde o início, que se torna mais fácil, né?
Perfeito. Bom, falamos de cães. Agora vamos falar de um outro assunto importante também da área veterinária, que é antecipar um problema que possa acontecer, que é, é doenças de bovinos no inverno. Então, há uma previsão de inverno rigoroso. O que, que se pode prever já e antecipar, oh Brenda?
Bom, a nossa região, ela é uma região que tem um período chuvoso mais longo, né, no inverno, e com condições favoráveis ao desenvolvimento das passagens de inverno, aveio, azevém, né? Consequentemente, com isso, vêm as desordens metabólicas que são bastante comuns nos bovinos. O timpanismo, que é a distensão do rumen, o produtor aí que está ouvindo com certeza já passou por isso. A distensão do rumen, que é resultante do acúmulo de gases. Tem também a acidose ruminal, que ela é associada à ingestão de grandes quantidades de alimentos que são altamente fermentáveis, com muito carboidrato. Além disso, as intoxicações. Todos esses são problemas que são mais comuns nessa época do inverno.
Você falou em umidade. Como que a umidade pode também ser o diferencial aí maléfico, né, para os animais?
Bom, nessas condições de alta umidade, os cascos dos animais perdem a sua resistência. O clima frio e essas mudanças abruptas de temperatura fazem com que os animais entrem em estresse. Isso somado ao trânsito dos animais nessas áreas úmidas e por longas distâncias, né? Às vezes não necessariamente longas distâncias, mas um terreno que seja mais íngreme, que cause um pouco mais de tensão nos cascos dos animais, isso pode levar a manifestações de o animal que começa a mancar, que são as afecções podais que nós chamamos.
Perfeito. Você que tem animais no campo, né? Fique ligado nessas dicas importantes. Tem outras doenças que o produtor deve também ficar atento, Brenda?
Tem sim, tem as doenças respiratórias, principalmente, que têm diversas causas. Podem ser infecções bacterianas, virais, parasitárias, né? Tudo isso associado ao clima. Causam a irritação das vias respiratórias e podem levar a quadros leves até graves de manifestações aí respiratórias. Além disso, as verminoses e as parasitoses. Geralmente é uma época que a gente acaba relaxando com relação a isso. Porém, pelo estresse da mudança climática, tem a questão nutricional, que essa época de inverno é a época crítica que a gente fala, né? Porque não se tem tanto alimento disponível, é aquele alimento que já está guardado. Então, isso acaba afetando principalmente a imunidade dos bovinos, fazendo com que haja, então, uma maior acometimento de verminoses e parasitoses, principalmente em animais mais jovens. Então, manter um controle aí de vermífugos, antiparasitários, nessa época do ano, principalmente. Além disso, as intoxicações, né? Ali, como eu disse, é uma época tensa para o produtor na questão alimentar. Então, o produtor acaba recorrendo aos alimentos produzidos e armazenados durante esse período. Produtos que às vezes podem estar mal condicionados, se contaminam, passam por processo de fermentação de bactérias que causam doenças. Então, isso pode levar a casos de intoxicação.
Essa história de pegar uma promoção de uma ração boa ou esses compostos alimentares para animais e armazenar por muito tempo, mal armazenado pode trazer problema, né? Aquela economia que você fez lá atrás pode se transformar num gasto muito maior lá na frente, né?
Exatamente. Se estiver bem guardado, livre de umidade, livre do sol, ali guardado num ambiente mais
local
fresco.
Local bem alto, inclusive.
Exatamente. Né? Tudo certo. Mas sempre cuidar antes de fornecer para o animal. Dá uma olhada, dá uma sacudida, ver se não está mofado, ver se está tudo dentro do normal. Aí tudo certo.
Legal. Os animais têm desinteria também no inverno, né?
Tem desinteria. É um quadro de diarreia, né? Bem profusa. Ela se apresenta de uma forma aguda, parece do nada, e ela vai progressivamente piorando. Pode acometer os animais, tanto os jovens quanto os adultos, porém, ela é mais comum nas vacas primíparas, aquelas de primeira cria recém-paridas. É característico do inverno por ser um período onde o desafio nutricional é mais alto.
Inverno frio é o que se prevê para esse ano, né? Inverno frio. Ah, mas todo mundo sabe que o inverno é frio. Mas ele pode ter aí picos rigorosos de muito frio. E se vier aliado a períodos de chuva, dias consecutivos de chuva, essa umidade representa um desafio ainda maior para quem tem animais no campo. Agora, dá para prevenir esses problemas? O que se pode fazer com antecedência para mitigar um pouco, né, essas condições?
Dá para prevenir. Sempre manter o rebanho em estado nutricional e sanitário estáveis. E a gente sabe que esse é o desafio, né? Toda propriedade, antes de tudo, ela deve ter um planejamento baseado nos anos anteriores. Então, chegou essa época, o produtor já sabe que no começo do inverno, ano passado, ele teve tal problema. Então, esse ano, vamos trabalhar para evitar esse problema. Para que imprevistos como a falta de alimentos e o histórico de doenças não peguem ninguém de surpresa. O planejamento alimentar deve ser baseado nas projeções desse produtor, nas projeções do rebanho, acompanhando as previsões meteorológicas, previsão de chuva, previsão de frio, o que vai acontecer com a pastagem dele, Claro que a gente não consegue prever, mas a gente consegue ter uma ideia a partir da previsão do tempo. Fazer de uma forma que não falte alimento nesse período. Que isso acaba, quando falta, acaba gerando um gasto fora do planejado ou até mesmo a perda dos animais, o aumento do intervalo de partos, que é uma coisa que o produtor não quer, a diminuição da carne e do leite também. E é claro, por último, implementar o calendário sanitário na fazenda é a melhor forma de evitar tudo isso. Ter um calendário, uma organização, vai prevenir bastante doenças aí.
Perfeito. Olha, a gente tira aqui uma conclusão, ou várias conclusões, de que ter um animal no campo, né, independentemente da função que ele tem, alguns é para o trabalho, outros para você multiplicar, vender, comercializar, outros para o corte, né? É difícil, né? Porque existe o custo para manter, tem que cuidar. Para manter a saúde do animal, tem que estar bem organizado e planejado, senão a pessoa vê aí um negócio que dá prejuízo, né, Brenda?
Exatamente. Precisa de muito planejamento, não é uma tarefa fácil. O pessoal pensa, o produtor vive lá no campo, é ótimo, é excelente, mas só quem está no campo sabe da dificuldade que passa. Sabe aí dos preços que tudo está custando, sabe da dificuldade, principalmente com o tempo, com o calor, com o frio, tudo são adversidades. Então, quanto mais a gente valorizar a carne que chega para a gente lá no mercado, o ovo, o leite, melhor para o produtor rural.
Verdade. Dicas importantes da Brenda Lagarreta, médica veterinária da Agropet Dandolini, que atende toda a nossa região. O produtor passa por ali, quem já tem o seu utilitário já leva as rações, mas há casos em que vocês também entregam, né, na residência da pessoa. Né?
Entregamos, em alguns locais a gente entrega. Geralmente nas quartas-feiras é que nós fazemos as entregas, certo. Então... quem quiser pode mandar uma mensagem lá, mandar o local que precisa e a gente conversa para ver se é possível.
Perfeito. Fazendo grande sucesso também lá os aquários da Agropet, não é?
É bonito, né?
É bonito.
Aquela
demais.
Parte lá.
É bonito. Quem adora peixe, quem gosta de peixes, quer ter aí um ornamento diferente, bacana no escritório, no consultório, em casa, né? Em qualquer lugar. uns aquários de vários tamanhos, inclusive, né?
Tem de vários tamanhos, tem vários peixes, tem comida para todos eles, tem ali a bomba, tem tudo o que precisar para o aquário, tem lá.
Tem ferramentas, quem gosta de trabalhar tem muitas ferramentas, viu, Marco Lorenzo? Lá tem ferramentas para quem tem bastante vontade, né?
Tem, trabalhamos com a Makita lá. Makita. Tem toda a linha da Makita.
Tem elétricas e também manuais, né?
Exatamente.
Muito bem. Obrigado, Brenda. Sucesso, bom trabalho, dicas importantes. Mais informações ou dúvidas, fale com a equipe da Agropet Dandolini, aqui pertinho do Corpo de Bombeiros de Uruçanga, né? E tá aí a dica importante. Qual é o telefone, qual é o WhatsApp de vocês? Você lembra aqui,
Decor? É o 991527615.
Vamos repetir, ó. 991527615. Anote, você pode precisar. Obrigada, um bom dia, bom trabalho.
Obrigada também, Bicudo. Bom dia a todos os ouvintes e um bom trabalho.
Onde eu encontro milho, farelo de arroz e de trigo e ração para galinha, postura de primeira qualidade e sempre novinho?
No Agropet Dandolini.
Onde eu encontro medicamento para o gado quando eles ficam doentes?
No Agropet Dandolini.
Onde eu posso ligar que a veterinária vai na minha casa atender o gado e fazer o parto nas vacas?
Liga no Agropet Dandolini que não tem erro.
Agropet Dandolini. Do agro ao pet, tudo o que você precisa. WhatsApp 99152-7615.